O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo. Carlyle Paes Barreto, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz aqui no assunto é futebol. Segundo Tempo. Carlyle, queria começar com a negociação do Sport com o Rafael, que passa também pela Ferroviária de São Paulo. O jogador terá um vínculo ligado aí à Ferroviária, mas será emprestado ao Cruzeiro até fevereiro de 2021. Negociação fechada entre o Sport, a Ferroviária e o Cruzeiro, que acaba entrando aí como o terceiro clube dessa negociação. Em princípio seria diretamente com o Cruzeiro, mas tem a história agora da Ferroviária de Araraquara, São Paulo. E essa negociação, Carlyle, boa tarde.
Boa tarde, Haroldo, Ralf e Roberto. Boa tarde a todos. Eu até fiquei em dúvida, né, quando falei com o presidente semana passada. Ele tinha dito que foi fechar essa negociação em São Paulo. Eu questionei. Foi com o Cruzeiro, foi em São Paulo. Ele tinha dito, não foi diretamente com o Cruzeiro, não, foram com empresários. Enfim, é um clube que serve como barriga de aluguel, a Ferroviária, até Dado Cavalcante, pernambucano, está por lá. Mas são empresários que tomam conta, que gerenciam o futebol e está comprando, adquirindo os direitos econômicos do jogador e está cedendo ao Cruzeiro. Quando o dirigente do Cruzeiro disse que não está pagando nada, teve até essa rusga, né? Alguns torcedores do Sport achando que o Sport estaria liberando de graça. Mas é um jogador que nem explodiu ainda, estava jogando, teve chances nesse ano, e poucas chances, não jogou nem 10 partidas, por conta do Sport não ter peças de reposição. Mostrou certa qualidade, sim, mas para ser vendido do jeito que vendeu, por perto de 2 milhões e meio de reais, acho que foi uma boa venda. Acho que falta o Sport ainda um pouco de transparência, um pouco não, falta transparência, porque o próprio presidente falou hoje de manhã aqui na Rádio Jornal, dizendo que desde julho, está fechado com a Ferroviária e só agora concretizou a negociação. E também não colocou os valores. A gente que já está supondo os valores por conta de conversas com outras pessoas, com terceiros. Mas é isso, 2 milhões e meio, vem a calhar. O Sport não pode se dar o luxo de desprezar qualquer quantia, não, principalmente nesse terrível ano.
Ralf, negociação aí de Rafael, com o Sport fechando o negócio. Ele vai para o Cruzeiro, mas os direitos econômicos estarão com a Ferroviária de São Paulo. Ralf, boa tarde.
Boa tarde. Olha, um jogador que se jogasse esse campeonato, porque ele pintou bem, você transmitiu o jogo. Boa tarde para os companheiros todos e vocês que estão ouvindo a gente. Ele jogou a primeira partida com o Ceará e foi uma partida de jogador feito. Parecia maduro, e a gente sabe que, inclusive, ele é lateral de origem, mas hoje o jogador joga em 2, 3 posições, porque quem não é polivalente não sobrevive. Então, ele jogou bem. Então, se o Sport faz essa campanha com ele, mesmo que o Sport não faça sucesso absoluto, mas fique na competição, mantenha-se, o jogador vai ser notado. E eu acredito que vai ter mais valor. Mas entendo que tudo tem sua hora. Falou-se aí, o Carlyle falou, em 2 milhões e meio. É uma hora que 2 milhões e meio vale por 10 dentro do Sport Clube do Recife. Porque está todo mundo batendo na porta para cobrar o que o Sport deve. E num momento desse, qualquer dinheiro ajuda a passar por uma situação de justiça, por exemplo. Mas eu acho que o negócio está errado. Hoje, Haroldo, eu fiz um comentário agora, meio de 30, a respeito do Grêmio de Porto Alegre, que tem 11 centros de observação de jogadores novos. Vende caro, porque o Grêmio participa das melhores vitrines, Libertadores, as principais posições do Campeonato Brasileiro. Então, ele vende qualquer jogador bem. Mas eles acreditam na base, trabalham, vendem bem, botam no time. Não é só o Grêmio, agora o Grêmio tem custo para captar jogadores. Jogadores vão para um centro de treinamento no Rio Grande do Sul. Entre as cidades onde o Grêmio tem olheiro com endereço na internet, endereço local, telefone, tem tudo. Tem lá em Alagoas, tem em Fortaleza, em várias partes do Brasil. Não tem aqui no Recife. Eu acho que eles acham que Náutico, Santa Cruz e Sport dominam tudo e eles não mandaram para cá. Então, o clube faz esse tipo de trabalho com a base, é porque dá resultado e tem retorno. Os nossos não conseguem retorno bom, porque o jogador não é mostrado na vitrine do próprio clube. Então, considerando que antes se dizia que tinham empresários de Minas depositando o valor da multa do Rafael na federação, porque a primeira informação foi essa, deturpada, mas foi essa, a gente se segurou, porque parece um fake. Então, o que acontece? E o Sport perderia o jogador, porque se depositasse, o dinheiro levaria do mesmo jeito. Aí vendeu por 2,5 milhões, para o momento parece bom negócio, mas eu acho que esse não deve ser o critério, não deve ser o trabalho de um clube formador. Esse ano o Sport, em parte, abriu mão até da sua própria base, repassando jogadores que ainda o torcedor rubro-negro sequer viu num banco de reserva. Então isso significa o estado do Sport, que é bom, não é, mas poderia ser pior.
Bom, Roberto, às vezes a gente tem um corte geográfico, né, nessas negociações. De repente, um jogador que está numa base de um clube do Sudeste, ele acaba sendo mais valorizado do que um jogador até que tem mais qualidade que está no Nordeste. Isso acontece muito, não é? A gente acaba verificando isso. Mas o Sport chegou naquele estágio em que, quando pinta uma negociação, ele se agarra e faz o negócio, porque quando você não tem realmente muita condição financeira, né, não dá para ficar segurando muito tempo. Então, é diferente realmente de outras camisas. Às vezes você tem lá um jogador e você vai deixando uma espécie de maturação, que ele vai ficando mais tempo, ganhando mais espaço na mídia, mas não dá para fazer isso aqui. Eu acho que quando você está com uma situação financeira difícil, aí negocia mesmo, né, Roberto?
Tem que ser, né, Haroldo? Não pode ser de outra maneira, não. A situação que deixaram o Sport foi para fechar o clube. Isso aí a gente tem que dizer, e é a verdade. O Sport ficou realmente numa situação profundamente lamentável pelo que foi feito nos últimos mandatos aí na Ilha do Retiro. Não pagou a ninguém, devendo a tanta gente. Impressionante a maneira como administraram o Sport. A gente não tem outra maneira de falar nas coisas. O jeito é esse, tem que dizer isso. Então, o Sport entrou numa situação que o Náutico vive e que o Santa Cruz vive. Só isso. Muitos débitos e dinheiro pouco entrando. O que entra, a turma vem em cima. Então, o Sport chegou a esse ponto. Ninguém esperava que acontecesse isso. Por quê? Porque o time estava jogando aí na Série A, contratando jogadores de 500 mil, jogador de 600 mil, de salário. Então era esse o quadro do Sport. De repente, aí você vê que esses salários, essas coisas que o Sport, esses jogadores que o Sport contratava por tanto dinheiro, esses jogadores não receberam, e outros também não receberam. Então entrou nessa situação profundamente lamentável. Aí chega nesse ponto. É diferente num clube estruturado, que está na primeira divisão e dificilmente sai, disputa as competições sul-americanas, Libertadores.
Verdade.
Tem verba alta no Campeonato Brasileiro e tem verba mais alta ainda na Libertadores. É diferente, é totalmente diferente. O Sport entrou realmente numa bancarrota, numa situação da gente ficar com pena. Então, acabou com as divisões de base. Acabou com tudo. Por quê? Porque dá trabalho, não, dá despesa. Você sair prospectando jogador, aí consegue os jogadores e vai botar onde? Você vai ter que colocar numa concentração especial, você vai ter que pagar, gastar com alimentação, com o departamento médico, com o departamento físico, que não é o do profissional. É despesa, é uma despesa que os clubes, lamentavelmente, os nossos clubes, não podem ter. Então, chegou-se a essa situação no Sport. O Sport está aí fazendo o que o Náutico faz. O Náutico pegou o jogador, o Eric, o Thiago, me ajudem aí com outros nomes que foram vendidos aí por 900 mil, 500 mil, 1 milhão. É, não é.
Teve aquele volante que foi para Portugal, o Luiz, né?
É, foram vários. Apareceu um.
Mas veja, eu já vejo de uma forma diferente.
Então diga.
Se os clubes não tivessem investido na base, não teria negociado esses jogadores. Eu acho até que a base é a salvação, não é gasto, não, é investimento.
Não, mas você, agora, 10 claro, milhões você tem que ao gastar Náutico,
primeiro,
gente.
Né, Carlyle? Para vender.
A base deu, oi? 10 milhões ao Náutico agora no mês de novembro do ano passado. Foi o dinheiro que deu condição do presidente chegar e dizer que estava planejado para não atrasar salário esse ano. Foram 10 milhões, a gente enumerou a negociação, o Náutico abriu o preço de cada um, e a gente falou aí 10 milhões em dois ou três jogadores só, porque está incluindo o Thiago, que o Flamengo pagou um bom dinheiro.
O que eu quero dizer é que você, para poder ter o jogador, esse jogador, a se destacar e a subir para o time de cima, você tem que ter dinheiro para investir.
Sim. Tem que pagar pela base, mas o retorno vem. Mas como a discussão aqui não foi essa, a pergunta básica do Haroldo aí foi se vale a pena a negociação, é aquela história. Quem está precisando do dinheiro,
claro.
Primeira oferta razoável, pega, foi o que o Sport fez. Eu não estou atirando pedra na diretoria do Sport, não. Só que a gente... Imagina que os nossos clubes, eles vão melhorar de patamar por boa administração em todos os setores, especialmente na base.
Na base também pode ser feito de outra maneira, eu não sei. O clube pode ter os jogadores e não dar uma concentração, não dar uma assistência. Também as competições praticamente não existem para que eles consigam se movimentar e crescer na condição até chegar ao profissional. A gente tem que observar um monte de coisa que acontece no futebol da gente.
É porque não normalmente, Roberto, normalmente o que é que faz? Pega os dirigentes que gostam do clube, ou uns que querem aparecer, enfim, botam num time profissional. E pega os filhos, ou gente que, esse cara entende futebol, no futuro ele vai ser um bom dirigente, e bota pra base. É quando deveria ser o contrário. Tem que colocar gente que entenda de futebol e de gestão na base, porque se você não vai conseguir revelar, você não vai conseguir fazer uma transição bem feita, você não vai conseguir amarrar um contrato se você não tiver gente experiente na base. Eu já vi o próprio Sport, já vi outros clubes, o cara com 15, 16 anos já chega, e aí o contrato dele, os direitos econômicos são todos do clube? Não, se 40%, oxe, e o resto? Não, 20% é dele, 30% é do empresário. Então se você trabalha o jogador com 14, 15, 16, e você só tem metade dos direitos econômicos, aí já está errado.
Um
clube de futebol tem que ter no mínimo 70% desses direitos para poder investir nele, para poder tirar lá na frente. É isso que acontece. O Sport agora, e o Roberto falou algo interessante também, o Sport abre mão da base. É o que o Luciano Bivar fez no ano 2000, tendo um entendimento errado da Lei Pelé. Não, ali que era para ter investido muito mais na base, não abrir mão das divisões de base. E agora parece que o Sport está abrindo mão, está emprestando um monte de jogador, até dando os direitos, achando que vai ganhar um pouco lá na frente com 10, 20%. Não, a negociação não era para ser essa. Você não tem como segurar agora a base? Tudo bem, empresta. Agora com o direito econômico estipulado e no mínimo mantendo 40, 50% e não 10%.
A minha visão sobre investimento na base é solidificada já com informações concretas. Hoje foi do Grêmio, mas antes tinha sido do Santos. O Santos virou um clube milionário. Agora, não se só com a base, só que ninguém sabe onde fia o dinheiro. Neymar não foi o primeiro na história do Santos, mas veja como Neymar saiu. Até hoje está na justiça para ver como o dinheiro, que um enganando o outro, e a questão está na justiça. Então, a gente sabe que a base bem administrada e bem orientada, ela funciona, ela é sem dúvida a fábrica do clube. Agora, vocês me permitam uma coisa aqui, eu estou com receio de esquecer um pedido do diretor do Náutico, Eduardo Carvalho, que a mãe dele sofreu um AVC, está agora na UTI do Hospital Pelope da Silveira, e ele pede doação de sangue para a mãe dele. Então você, que é doador, você que quer fazer essa doação, procure o EMOP na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, aqui no Recife, EMOP. E faça a doação em nome de Ilza Absalão de Carvalho. Dona Ilza Absalão de Carvalho é a genitora do Eduardo Carvalho, gente que convive com a gente, que é da diretoria do Clube Náutico Capibaribe. Então, era isso que eu queria. Vou lembrar mais uma vez. Dona Ilza Absalão de Carvalho, faça a doação do sangue no EMOP, na Joaquim Nabuco, 171, nas Graças. Obrigado.
Ok, Ralf. Bom, ainda nesse tema débitos e problemas financeiros, Carlyle, surgiu aí a informação, né, de que o presidente do Retrô, Laércio Guerra, que foi diretor de futebol do Esporte por 4 meses, né, de setembro a dezembro aí em 2018, teve empréstimos de pessoa física e pessoa jurídica. E aí houve uma nova execução, nova penhora de espaços da Ilha do Retiro. O juiz determinou lá a arquibancada, novamente aquela área dos ginásios. É a realidade do clube, né, Carlaia?
Daqui a pouco ele vai ficar com a Ilha do Retiro.
O estranho é o seguinte, já falei isso, a pessoa é gestora do clube, no caso ele era vice de futebol, não paga salário e aí empresta e depois entra com ação contra o próprio clube. Enfim, aquilo que a gente vem falando, né? Tem que se investigar todo o dinheiro que entrou, todo que saiu ou que não saiu. E claro, se deve, tem que pagar. É estranha também essa celeridade, né? Tem gente aí com débito dos clubes, não Esporte, mas dos clubes pernambucanos de forma geral, há mais de 10 anos, né? E o Givanildo Oliveira é um exemplo. O Náutico deve ele há quanto tempo? A última vez que ele passou foi no mínimo 3 anos, né? Mas ainda tinha débito passado e ainda não conseguiu receber. E tem gente do Esporte mesmo, no ano passado, todo mundo que colocou o Esporte na justiça foi por outro caminho e muita gente já está conseguindo receber.
É uma notícia, né, Roberto, que fragiliza, né? Fragiliza o clube em termos midiáticos, né? Um clube que está na primeira divisão como o Esporte, ter sede penhorada, arquibancada, é ruim, né?
É profundamente lamentável, Haroldo. Eu não sei, rapaz. Olha, é uma situação que eu acho que entristece o torcedor do Esporte e todos nós que fazemos parte dessa história, que acompanhamos os três clubes, o crescimento de patrimônio, a recuperação de patrimônio, como nós vimos aí o Zé Moura fazer com a Ilha do Retiro, que estava afundando também aquela arquibancada das cadeiras, tá, em 1980, 82, não sei precisar o ano, estava com problema e estava afundando, e ele teve que derrubar tudo e fazer de novo. E a Ilha do Retiro foi construída aos poucos, estádio dos Aflitos também, Arruda, cheguei aqui em 70, o campo do Arruda, o estádio do Arruda, só tinha aquela parte central de concreto, o resto era madeira e uma pequena arquibancada no outro lado. Aí você vê os clubes entrar numa situação dessa, é profundamente lamentável, com tanta dívida. O pessoal fez realmente administrações catastróficas nos três. É profundamente lamentável. E hoje os clubes têm que se valer do patrimônio. Eu estou vendo a hora, o Esporte tem que vender a Ilha do Retiro para pagar os seus débitos aí, que são altíssimos, né?
É. Não é? O Laércio está cobrando 3 milhões e 800 mil reais.
Mas ele já estava cobrando...
Esse é
já...
dessa segunda, né?
Ah, outra dívida de 3 milhões?
É.
Tem e 800 mil?
3 milhões e 800. Então, o Carlyle acompanha isso, né Carlyle? A primeira é de quanto? É de mais de 2 milhões, né?
Não, é uma... Acho que...
Juntou tudo?
Uma de 500 mil, porque foi pessoal, a outra foi pessoa jurídica. Então, acho que tudo não passa de 4 milhões, não. Mas 4 milhões já é um... O Esporte não consegue arrecadar isso. E se fosse um débito só, mas todos aqueles jogadores que passaram no ano passado acionaram o Esporte e estão em vias aí de penhora. Então, o Esporte pode colocar mais de quase 30 milhões de reais só de salários não pagos e também, no caso, nesse caso, de empréstimo.
É isso. O João Vitor Amorim nos informa aqui que num trabalho de apuração ao lado do Felipe Farias, tem a informação de que o volante Lucas Gonçalves está de saída do Santa Cruz. Ele tem contrato até o final de outubro, mas recebeu uma proposta do exterior e o clube vai ficar com o percentual do atleta. Portanto, uma novidade aí do Santa Cruz, Lucas Gonçalves com proposta de fora. E você conversou com o presidente do Santa Cruz mais cedo, não é, Ralf? Alguma novidade?
Não, praticamente ele falou a respeito do momento do clube e de uma solução que ele tem para quando os portões forem abertos para o público, para evitar a entrada dos depredadores Futebol Clube, que são as torcidas organizadas, que embora com a proibição da justiça, elas continuam existindo. Ele falou na biometria, ele é um assunto novo que deve estar sendo levado pela Série C, que é quem mais precisa de torcedor no estádio, porque não tem patrocínio de televisão, não tem dinheiro de venda dos direitos de transmissão, então precisa do público no estádio, deve estar levando tudo isso para a CBF. Agora, ele também colocou que, além de ter trazido o zagueiro,
o Elivelton,
que veio lá do Boa Vista, e também do atacante Negueba, que ele acha que já se encaixou bem no time, ele ratificou aquilo que o Ney Pandolfo já tinha antecipado, que o Santa, por necessidade, vai buscar um lateral esquerdo e que vai atrás de dois atacantes. É imperativo. Eu perguntei se chegaria essa semana esses três reforços e ele disse que o quanto antes, não pode precisar que seja essa semana, mas está atrás desse atacante de área, um centroavante, como quer o técnico, alto, com outra postura diferente do Pipico, e o ponta, o homem que joga pelos lados e que seja velocista, que seja rápido. Diz que essas são as metas imediatas do Santa Cruz. Nós levantamos a ideia de que o Santa Cruz, se ganhar todas as partidas em casa nessa primeira fase, ele já estará classificado, porque para classificar, se classifica a média histórica entre 25 e 30 pontos. Então, Santa Cruz já tem 7, se jogar todos em casa, são 24, se ganhar todos em casa, são 24 pontos mais. 24 com 7, 31 já passa da média histórica. E isso é apenas para ilustrar, porque é difícil ganhar todas em casa e seguramente o Santa Cruz tem condições de ganhar fora, porque ganhou inclusive de um bicho papão dessa Série C, que é o Botafogo, ganhou bem. Então, a gente está vendo essa possibilidade, foi disso que o presidente falou, está achando que o time vai dar essa alegria ao torcedor de voltar para a Série B.
Tem um desfalque certo aí para sábado, não é, Roberto? Que é o Dani Moraes, já tinha o Pipico e o Célio Santos, e aí ele vai ter que recompor ali a peça defensiva com outro zagueiro para jogar ao lado do William Alves. Aliás, sistema defensivo do Santa Cruz que se mostrou muito sólido até aqui, tanto que o Santa Cruz tomou 14 gols, né? Um número considerado baixo realmente nas últimas mais de 20 partidas, se a gente fizer um recorte aí de mais de 20 partidas. Mas o Dani Moraes é um jogador interessante, ali está encaixado com o William Alves, pena que não vai jogar, né, Roberto?
Mas ele não jogou contra o Botafogo não, né?
Ele jogou só um tempo.
Jogou só um tempo e saiu, né?
É,
ele faz falta, é um jogador experiente, ele comanda o time ali atrás, ele é o capitão, é um jogador importante para o Santa Cruz, mas tem que ter outros também. Uma pena que ele está perdendo também o Célio Santos, né?
É, também está machucado.
É, o Célio é muito vigoroso, né? Um zagueiro experiente e vigoroso.
Só para ajudar o raciocínio, Roberto, Santa Cruz só tem para a zaga Dani Moraes e o Célio, que estão fora, e mais o William Alves, Denilson e agora o Elivelto. Sobraram 3 porque o Elivelto chegou.
É, então é esperar que esses que estão aí, que não jogaram ainda, consigam realmente dar conta do recado. O começo de Santa Cruz é animador. A gente fica torcendo de uma forma muito vibrante para que a gente saia da terceira divisão. Eu acho que o lugar da gente é na segunda mesmo, viu? O campeonato da segunda divisão é um bom campeonato para a gente. Tem uma verbinha, os clubes estão em crise financeira e vai dando condição ali para se reorganizar, para depois sonhar em voltar à primeira divisão. É o que eu penso.
É. Aliás, a gente está falando de zagueiro, Carlaile, e o Náutico também tem um desfalque, né? O Camutanga foi expulso no jogo contra o Juventude. Aliás, expulsão...
De uma forma infantil.
Que coisa, né? É, desnecessário aquilo ali.
E ele que deu o carrinho no atacante, quase arranca as duas pernas do jogador... É,
e ele vinha jogando bem, viu?
Não fez uma grande mal, partida não. No jogo anterior. Não, ele não jogou mal ali.
Eu achei é um zagueiro com característica de velocidade que o Náutico tem, né? É muito importante isso. É.
Aí vai vir de Lombardi agora?
Foi com... Oi?
Lombardi na sexta-feira?
A experiência de Lombardi.
Ou o Carlão. Ou o menino.
Né? Característica de velocidade.
Eu tô dizendo pro lugar dele, né? Pro lugar do Camutanga. O garoto Carlão ou o experientíssimo Lombardi. Né?
Lombardi já jogou com o Gilson, o técnico Gilson Kleiner. Ele já conhece, talvez até ele opte por Lombardi por conhecer.
Pode ser. É um zagueiro que...
Mas o Náutico melhorou com a volta de Camutanga mesmo, vinha apresentando dificuldade defensiva. Assim como o Santa Cruz tem que tentar... restaurar isso, porque com dois zagueiros machucados, e zagueiro sempre leva cartão amarelo, né? E o Santa Cruz já não tinha um lateral esquerdo. É outra pressa que o Santa Cruz tem que ter. Está demorando muito para repor essa saída de Fabiano. Já não tinha um outro lateral, vai ter que improvisar Júnior, menos mal, que é um lateral direito, mas tem que resolver isso, porque você pode perder pontos preciosos por conta dessa falha, dessa falta. E no Náutico também, cada vez mais, mesmo o VAR estando só numa Série A, mas a gente sabe que tem o VAR fake, né? Tem jogos transmitidos, principalmente, tem gente lá da arbitragem que fica vendo o jogo e passa o bizu lá para quem está dentro de campo, e se o árbitro não vê uma agressão dessa de Camutanga, alguém vai lá e dedura.
É o VAR fake, é isso aí?
Esse VAR fake tá acontecendo, Haroldo, defeito várias comunicação.
Vezes. Um impedimento, perdão, Ralf, um impedimento que o assistente não dá. E depois de, sei lá, 5 segundos, ele levanta a bandeira. E se não tem VAR, o que é que é? É o VAR fake, que fica a gente vendo televisão e passando para eles a informação.
É, mas não pode não, né, Ralf?
Não poderia. Não pode. E não creio que isso seja eficiente. Porque você vê, claro que não foi envolvendo aqui os grandes, mas no jogo da Ponte Preta com o Afogados, dois pênaltis do tipo absolutamente claro ocorreram a favor da Ponte Preta e o árbitro simplesmente desconheceu isso. Outra coisa também, impedimento, quer dizer, faltou o VAR para dizer não foi impedimento, não, tenha cuidado com isso. E impedimentos que foram assinalados sem realmente existirem, tudo isso houve. Arbitragem fraca, a Ponte Preta foi mais prejudicada. É que a Ponte Preta, tecnicamente, está muitos degraus acima do Afogados. Por passou falar por cima
nisso,
disso.
Por falar nisso, Pedro Manta foi demitido, né, Ralf?
Foi demitido. Porque Pedro Manta também vem de partidas inexplicáveis. Por exemplo, no campeonato, a semifinal do campeonato estadual contra o Salgueiro, o time do Afogados foi humilhado dentro de campo. E isso já repercutiu mal. Ontem, ao invés de fechar o time para jogar no futebol reativo, no segundo tempo, o Manta foi botando atacante, mandando o time para cima. Aí você que transmitiu, Roberto, viu que a Ponte Preta poderia ter feito. É porque não teve pontaria.
O jogo era para ser 6-0,
Roberto. Era para ter metido 3 a 4 gols no segundo tempo.
O time já vinha com a derrota por 3. Se ele ficasse só lá atrás, não adiantava, né? Agora o dirigente que demite o
treinador. Ele foi pra frente e não foi pra frente.
Na fase da Copa do Brasil, duas vezes seguidas na semifinal do Campeonato Pernambucano. E depois, para disputar essa partida de volta da Copa do Brasil, negocia o atacante, o goleador, Diego Ceará, e negocia também o melhor marcador escuro, ele queria o quê?
E negociou também o Felipe.
E o Felipe também.
O Manta tem que se desculpar, mas eu estou falando das duas apresentações do time e vocês sabem que isso reflete sobre o treinador. Essa da agora, a gente sabia que era uma coisa quase impossível tirar aqueles 3-0 da Ponte Preta. Agora, o que ele também fez no jogo poderia ser evitado. Ele mandou o time para frente, você falou, e o que é que ele ia fazer? O time foi para frente e não chegou na frente. Perdi a bola no divisório do gramado e estava todo abertão lá atrás. Quer dizer, nem marcava nem atacava. Então o time ficou uma mistureba que parecia que não tinha treinador.
O time realmente teve uma queda muito grande, esse time que jogou contra o Atlético Mineiro. Foi outra coisa completamente diferente do de agora, Ralf. A diferença...
E sem falar, Roberto,
de água,
a Ponte Preta vem aí com o ritmo de jogo numa Série B e o Afogados não joga desde o Campeonato Pernambucano.
É, a Ponte Preta, inclusive, chegou por cima, né? 5 jogos, perdeu apenas o primeiro para o América e chegou com 4 partidas invicta e as 2 últimas a Ponte tinha ganho. Então, quando chegou diante da equipe do Afogado, ela chegou com ritmo de jogo. A gente sabia que seria uma coisa impossível para o Afogado, como foi demonstrado. Agora, eu não pensei que o Afogado fosse continuar jogando tão mal como jogou contra a equipe do Salgueiro.
A Copa do Brasil talvez seja essa competição que esteja deixando bem claro, né? O que a pandemia fez, porque são resultados lá de março que vocês estamos decidindo agora no final de agosto. Então veja o que aconteceu ontem, Fluminense e Figueirense. Eu fui ver o jogo, o Nenê mandou, né, fez o que quis na partida, 3 gols no jogo. E no primeiro jogo lá em Floripa. Santa Catarina, né, em Floripa, foi duro lá pro Fluminense. Aí veio esse jogo da volta aí, 3-0.
Quanto foi o primeiro jogo?
Foi 1-0 Figueirense, 1-0. Né?
1-0
Figueirense.
Ah, foi 1-0
Figueirense. 1-0 Figueirense. Aí vem esse jogo agora.
O alemão, né, que passou pelo Santa.
Isso, alemão, zagueiro. Lá vem esse jogo 5 meses depois, praticamente 5 meses depois. Aí 3-0 Fluminense. Então,
desmantelou muito as equipes.
Embola tudo, né? Misturou tudo, né?
E as equipes pequenas parece que sentem mais, né?
Agora eu vou te contar uma coisa também, viu? Ralf, Roberto e Carlyle. Você tem um jogador experiente, de boa qualidade técnica e motivado, é outra coisa, né? O Nenê fez o que quis na partida, né? Foi o dono do jogo, brincadeira.
Ele já tinha jogado muito bem naquelas finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, né? Agora ele tá confiante, tá chutando de fora da área, para onde ele chuta a bola vai certo. Dos 3 gols que ele fez, 2 ele chutou, desviou no zagueiro e entrou.
É isso também.
Tá com sorte também.
É verdade.
Haja sorte. Em compensação, o poste entrou faltando 5 minutos, e aí também não pode nem ser criticado, né?
É o famoso Fred, né?
É.
Eita, dinheiro bem pago.
Você acredita que o Fluminense tá pagando a Fred, Arudo? Eu não acredito,
sei,
não.
Não sei. Se
com eu não acredito.
Tá pagando com stories, né, talvez, sei lá. Olha, o mundo inteiro da bola tá falando sobre a saída de Messi. Messi disse pro Barcelona que não quer ficar mais.
Já vi Messi com camisa do Santa Cruz, já colocaram na internet. Já vi Messi com camisa de outro time agora, que apareceu inclusive num programa de televisão. E tem gente em Caruaru se mobilizando para para fazer uma proposta. É 4,5 bilhões de reais a multa.
Já pensou?
Mas ele agora quer sair de graça.
Sabe daqueles jogadores que você não consegue ver com outra camisa? É Messi. Vai ser muito estranho.
Vai ser.
É verdade. Não, o Barcelona certamente vai se reinventar, porque sempre foi gigante. Antes de Messi, teve Ronaldinho Gaúcho, teve Romário, teve Rivaldo, teve os holandeses todos. Ou seja, ele vai seguir gigante. Agora, para onde Messi for, ele vai tornar não apenas esse time ainda um super time, mas vai atrair os olhos todos para uma liga, principalmente se for para a Premier League, né?
O Manchester
City... Tá falando
City...
de contato já com o City, e o City... É o seguinte, tinha uma cláusula no último contrato de Messi, se antes do final da temporada ele pedir para deixar o clube, ele sai de graça. E aí a briga jurídica vai ser essa. O prazo se encerrou em maio. Só que por conta da pandemia, a liga se estendeu um pouquinho mais. E é o que Messi está falando agora. Disse, olha, esse prazo vai ter que ser aumentado. E o Barcelona acha que não. Mas mesmo assim, o City já pegou um dinheirinho extra e disse, ó, eu tenho aqui 1 bilhão de reais para poder dar para o Barcelona não chorar tanto.
E Gabriel Jesus estão oferecendo também no pacote aí. Gabriel Jesus, o brasileiro?
Pois é.
Estão oferecendo.
É, 1 milhão mais o Gabriel.
Mais Gabriel Jesus.
Um bi.
Mas a multa é 4.
Rapaz, de repente o valor de Neymar vira troco, né?
É verdade.
Que coisa.
É verdade.
Agora, como cresce geometricamente o valor dos atletas na Europa.
O rapaz ficou triste, né, com um monte de coisa aí. Eu vi até uma matéria falando sobre isso. Saída do Neymar, o novo técnico já botou o Soares à disposição, quer tirar o rapaz de lá, já disse que não quer mais usar.
Ele teve rusga grande no começo do ano com Abidal, se lembra de Abidal, né?
Brigou
na seleção francesa também, jogou no Barcelona, teve problema de saúde, virou uma espécie de gerente, um superintendente lá, e estava batendo de frente com alguns jogadores.
Agora, amigos,
tanto
imagine...
é que tiraram o Abidal agora, mas mesmo assim já deixou um estrago por lá.
Imaginem quanto um clube como o Barcelona já não faturou com o tal do Messi, né? Com venda de camisa, com o que ele conquistou. No dia que ele sair, o Barcelona deveria estender um tapete vermelho e dizer muito obrigado, você é um rei de Barcelona.
Mas dinheiro...
É impressionante, dinheiro, assim, é dinheiro, todo mundo, velho, que viaja e gosta de visitar estádios tem as visitas guiadas, né? Aqui não conseguiram fazer ainda, o Sport fez uma ou duas vezes, a Arena de Pernambuco esboçou, mesmo não tendo ainda tanta história, mas clubes, o Museu do Futebol em São Paulo, o Boca Juniors tem uma visita belíssima lá em La Bombonera, e os clubes da Europa principalmente. E é guiada, né? Você tem lá o horário marcado. O Barcelona é tanta gente, que não tem visita guiada. Você entra, paga o ingresso e já fica rodando lá para os lugares pré-determinados. Você vai no vestiário, você vai no campo, na arquibancada, cabine de imprensa. E o que eles faturam por ano com essa visita lá é muito mais do que qualquer clube do Norte e Nordeste, juntando com cota de TV, com tudo que você imagina. No ano inteiro, você não chega perto do que o Barcelona fatura apenas com essa visita. E agora, durante a pandemia, faz 5 meses que não fatura isso, né?
É verdade. Quem não tem um sonho, né, de ir no Camp Nou, né? Conhecer lá o campo do Barcelona.
Então, agora, acho que a mudança
ganha dinheiro só com isso.
A mudança de Messi vai dar uma sacudida no futebol da Europa. Nessa hora, motiva a troca de clube. É difícil também ter um jogador como o Pelé, que nasce e termina a carreira no mesmo clube, né? O Pelé, quando parou com o Santos, ele foi ensinar futebol nos Estados Unidos. Chegou lá, era 1,5%.
Mas a proposta é essa. Messi
é diferente, ele não foi por causa mudando de clube. Ele parou primeiro no Santos.
Agora,
não, mas a do Messi é essa, porque o dono do... Os proprietários do City também são proprietários do New York City. E o que é que eles fariam? Ele faria 3 anos na Premier League para depois, com 37, 38 anos, ir para os Estados Unidos. Aí é o que o Ralf falou, ensinar de novo os americanos.
Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Por mais que pareça um sacrilégio, né? E principalmente nós brasileiros que, sei lá, nutrimos aí uma certa rivalidade com argentinos e tal. Mas eu acho o Messi um Pelé de muita gente. Um Pelé moderno, um Pelé de muitos garotos aí.
É isso aí, é verdade.
Não é verdade, Roberto?
Quem não alcançou o Pelé... Muita gente nasceu depois disso. Então, Messi passou a ser esse cara. Quer dizer, a gente que viveu a época de Pelé no auge, aliás, Pelé sempre esteve no auge, desde os 16 anos, na Copa de 58. Então, ele sempre esteve no auge. Então, quem viu Pelé, fica com Pelé. Mas quem não viu, certamente que o grande jogador para ele é Messi.
Exatamente. Agora o Messi se aproxima, assim, vamos dizer, 60% do que foi Pelé. Entendeu?
Pelé era mais completo, né?
Totalmente. Pelé fazia... Messi não faz um gol
agora,
de cabeça.
Agora, quem fez um marketing
para... Pelé fazia muito gol de cabeça.
Para ser comparado com Pelé, que já era, sem dúvida, um destaque, foi Maradona. Mas sumiu. Agora tem o Messi no lugar do argentino.
O Pelé fazia gol com a direita, com a esquerda e de cabeça. O Messi não faz. Dificilmente faz de pé direito e de cabeça quase nunca ele faz um gol. Só se
acrescente o calcanhar ou os calcanhares, que Pelé também faz gol.
Essas comparações são deliciosas. A gente gastaria aqui umas 2 horas, mas realmente é um Pelé moderno, digamos assim, para muita gente que viu realmente Esse argentino joga a bola.
Eu acho o futebol dele maravilhoso.
Espetacular. Para fechar, o assunto é futebol, segundo tempo de hoje. Agradecer a sua audiência.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.
ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.